UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, chegou a hora da nossa entrevista. Como eu disse no começo do programa, hoje nós vamos falar sobre paleografia e sobre a mostra Desvendar o Humano pela Escrita do Homem. Esta vai ser uma exposição que estará na Biblioteca Central da UFMG neste mês e que faz parte da comemoração dos 3 anos da Oficina de Paleografia UFMG, que promove treinamento na leitura de fontes manuscritas da história luso-brasileira. Quem conversou comigo hoje sobre essa mostra foi a mestranda em História pelo UFMG e uma das coordenadoras do projeto, Fabiana Léo. Vamos ouvir a entrevista.
Fabiana Léo, a mostra Desvendar o Humano pela Escrita do Homem faz parte da comemoração dos 3 anos da Oficina de Paleografia. Mas o que, é que significa paleografia?
Bom, a paleografia, na verdade, é uma ciência bem abrangente que estuda de maneira geral todas as escritas antigas. A Oficina de Paleografia, especificamente, é uma iniciativa dos alunos aqui do curso de História que vai trabalhar a paleografia moderna em língua portuguesa.
Entendi. Agora, a mostra indica que é possível desvendar o humano através da escrita. O que é possível descobrir, exatamente?
Bom, através dos documentos que a gente colocou na mostra, é possível acompanhar alguns aspectos da história de alguns personagens muito interessantes. A nossa ideia é que, a partir da habilidade de leitura desses manuscritos, né, dessas letras que não são automaticamente legíveis pela gente, a gente pode descobrir os vestígios que os seres humanos do passado nos deixaram hoje no presente.
E como é exatamente que essas descobertas podem influenciar o mundo de hoje, por exemplo?
Bom, sempre existiu na história a ideia de que a ciência histórica pode ser uma espécie de mestra para a nossa vida, né? Nos trazer exemplos de conduta através dos homens do passado para o futuro. Isso é uma interpretação que hoje em dia está um pouquinho em desuso. Mas, de alguma forma, a gente ter contato com os seres humanos que habitaram essa região, que habitaram outros países antes de nós e que nos deixaram um pouquinho da história deles, nos ajuda a ter uma visão um pouco mais complexa, um pouco mais sofisticada do material humano, né? Do que as pessoas pensaram, sentiram, viveram, experimentaram. E esse contato ele é produtivo para a gente entender a humanidade hoje em dia como composta por pessoas complexas, né? Pessoas que pensam, que sentem, que amam, que sentem dúvidas, que sofrem. Isso eu acho que contribui não só para o conhecimento histórico, mas também para o conhecimento humano em geral.
Com certeza. Agora, me fala que tipo de manuscrito vai estar exposto nessa mostra.
A gente colocou especificamente 4 manuscritos, né? 4 conjuntos de manuscritos lá na mostra. Um deles é uma carta do governador da capitania de Itamaracá, que hoje é o atual Pernambuco, reclamando sobre o comportamento de 2 freis carmelitas. Aí eu não vou contar a história, porque o pessoal vai lá na exposição ver o que exatamente esse governador está reclamando dos freis. Uma outra história muito bacana é a do Antônio Africano, que foi trazido aqui para o Brasil como escravo. Então, lá também está ilustrado o interrogatório ao Antônio Africano para ele explicar exatamente como é isso. Quando ele chegou ao Brasil, se ele pode ou não pode ser considerado escravo, se ele vai ou se ele não vai ser libertado. Essa é uma outra ideia que está lá. Também tem um requerimento do carcereiro de Vila Rica a respeito de condições, de melhorias na condição da cadeia de Vila Rica onde ele trabalha. E esse é uma surpresinha, não vou contar, é melhor todo mundo ir lá. Mas é bem legal para a gente pensar um pouco da população carcerária aqui na colônia, como era, às vezes, ela passava por situações inimagináveis. E, por fim, eu acho que é o documento que mais chama a atenção da exposição inteira, é a sentença do processo inquisitorial de um padre chamado Frutuoso Álvares. Essa sentença foi dada em 1597. Esse padre tinha sido condenado já por sodomia, tinha sido degradado para o Brasil pela prática de sodomia e está sendo denunciado mais uma vez por ser recorrente nesse pecado.
Meu Deus, tá bom. Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando com uma das coordenadoras da mostra Desvendar o Humano pela Escrita do Homem, Fabiana Léo. Essa mostra faz parte da programação da Oficina de Paleografia da UFMG, que comemora 3 anos de atividades do projeto. Como é que surgiu esse projeto, Fabiana?
Bom, esse projeto surgiu, na verdade, num grupo de estudos que foi fundado no ano de 2009. Nessa época, o Departamento de História incentivou os alunos a proporem iniciativas coordenadas pelos próprios alunos, né, como forma de complementar o nosso histórico e a nossa carga horária. Um dos grupos foi proposto pelo Douglas Lima, que foi coordenador do oficina durante os 3 últimos anos, e pelo Felipe Damasceno, que hoje infelizmente é falecido, mas foi o primeiro contato de muitos de nós com documentos manuscritos. Infelizmente, esse grupo não teve condição de se reunir depois de 2009, até o mês de março de 2012, quando alguns de nós começamos a pós-graduação e decidimos que íamos retomar o grupo. Então, surgiu basicamente do interesse de alguns colegas, né, alguns na pós-graduação em História, outros ainda na graduação, ou formados, se preparando para ingressar na pós-graduação, mas todos com muito interesse em pesquisar através dos manuscritos, e com dificuldade de entender o que estava escrito naqueles manuscritos, né? Interessadas em praticar essa leitura para poder aprimorar suas próprias habilidades.
É aí que está a graça da história toda, né?
Justamente.
Investigar mesmo a fundo. E vocês aceitam novos membros? Se alguém quiser participar, passar a integrar esse grupo, é possível?
É, você diz a coordenação ou participar dos nossos encontros?
Participar dos encontros mesmo.
Ah, sim, todos os nossos encontros que acontecem desde abril de 2012, eles são semanalmente abertos ao público, não é necessário ser aluno da instituição, não é necessário ter nenhuma experiência prévia, não é necessário ser da área da história, qualquer pessoa interessada, basta comparecer aqui na FAFISH. Esse semestre a gente está se reunindo na sala 3010 da FAFISH. Todos os semestres o nosso horário é o mesmo, é segunda-feira, entre as 5h15 da tarde e as 5h7 da noite.
Agora, Fabiana, como é que esses documentos vão parar nas mãos de vocês? Como é que vocês acabam tendo acesso a esses documentos?
Bom, atualmente a gente já tem contato com um grupo grande de estudantes de pós-graduação e de graduação que desenvolvem suas próprias pesquisas com esses manuscritos, né? A maioria deles está sediada em arquivos públicos, alguns em arquivos privados, mas aí a gente obtém a autorização do uso. Mas, até hoje, 100% das atividades que a gente usa durante a semana são através de reprodução digital desses manuscritos.
Entendo. Agora, existem, claro, os documentos que são oficiais, não é? E existem documentos, vamos dizer assim, populares.
Sim.
O que é possível perceber de diferença entre um e outro, assim? O que é que você mais gosta em um ou outro? O que é que você pode destacar de cada um?
Bom, uma vantagem de cara do documento oficial é que, como ele foi produzido para ser lido por alguém, né, para produzir um registro intencional daquilo que ele está contando, geralmente ele tem uma caligrafia muito mais fácil de entender. Então, ele é um tipo de documento muito legal para a gente usar com a iniciante. O problema dele é que a gente sempre tem que ter cuidado com a intenção de quem produziu aquele discurso, né? Porque ele foi feito para perpetuar uma certa memória. E a gente não pode cair nessa tentação de considerar que, por ser oficial, ele é também uma espécie de verdade dos fatos. A gente sabe que em história não existe isso, mas é sempre bom lembrar esse tipo de ideia aos iniciantes. Os documentos privados, às vezes, eles relatam características mais do cotidiano, mais da vida privada, mas nem por isso a gente pode deixar de ter o mesmo cuidado, né? De entender que a pessoa que está falando e que está produzindo aquele registro, ela tem os seus próprios anseios, ela tem uma imagem de si que ela quer deixar para quem vai ler aquele documento, mesmo que ela não imagine que ele vai ser lido pela posteridade. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado na intencionalidade do discurso. Mas geralmente os documentos privados são os que fornecem para a gente mesmo essas curiosidades da vida cotidiana. Apesar de que, né, como eu disse, o que está exposto lá na nossa mostra e que tem as curiosidades mais picantes da vida cotidiana é um documento oficial produzido pela Inquisição.
Fabiana, Léo, muito obrigado pela entrevista. Eu deixo o espaço aberto aqui para você encerrar, como você quiser, convidando as pessoas, falando mais sobre a paleografia. Fica à vontade.
Ok, eu agradeço muito pela oportunidade, né? A gente da oficina quer sempre tornar a oficina conhecida ao público, convidar todo mundo que tem interesse de participar. A gente está na internet em vários canais. Tem o nosso site oficial, que é o www.oficinadepaleografia.org/UFMG. A gente também está no Facebook como Oficina de Paleografia, no Twitter, Paleografia UFMG. Estamos sempre à disposição, pessoal da coordenação, para tirar as dúvidas de quem quiser participar, de quem quiser conhecer mais o projeto. E convido quem estiver ouvindo a aparecer em um dos nossos encontros, que vai ser muito legal.
Muito obrigado, Fabiana. Até a próxima.
Eu que agradeço.
Tchau.
Muito bem, esta foi a conversa que eu tive com a mestranda em História pelo FMG, coordenadora da Mostra Desvendar o Humano pela Escrita do Homem, Fabiana Léo. A mostra faz parte da comemoração dos 3 anos da Oficina de Paleografia UFMG, que promove treinamento na leitura de fontes manuscritas da história luso-brasileira. A exposição ocorre na Biblioteca Central da UFMG, no Campus Pampulha, e vai até o dia 28 deste mês. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta, das 7h30 às 10 da noite. Para mais informações, acesse oficinadepaleografia.org.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.